Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 23 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Em encontro com líderes do BRICS na África do Sul, presidente Lula defende solução para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia.
Ressalta a busca para reduzir desigualdades com auxílio a nações em desenvolvimento.
E que o combate às mudanças climáticas deve ser acompanhado de ações para o bem-estar da população.
A descarbonização de nossas economias deve vir acompanhada pela geração de empregos dignos, de industrialização e infraestruturas verdes e serviços públicos para todos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
280 bilhões de reais em obras em estradas e ferrovias.
Ministro dos Transportes cita obras que vão ser realizadas em todo o país, incluindo concessão de primeiras rodovias em novo modelo de contrato nesta semana.
Mais oportunidades, produção e renda para as mulheres rurais.
Temas da entrevista ao vivo do dia com a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
As mulheres rurais são uma prioridade para o governo.
Durante a Marcha das Margaridas, realizada aqui em Brasília na semana passada, o governo anunciou uma série de medidas para dar mais oportunidades às mulheres do campo, gerando mais produção e mais renda.
E para detalhar essas medidas, a gente conversa com Fernanda Machiavelli, secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Boa noite, secretária.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi.
Secretária, com a Marcha das Margaridas, o governo anunciou um pacote de ações voltado para as mulheres rurais. Vamos começar pelo programa Quintais Produtivos, que foi criado para dar segurança alimentar e autonomia para essas mulheres. Qual que é a proposta desse programa?
Esse programa é a principal resposta que nós estamos dando para as pautas da Marcha das Margaridas. Essa é uma reivindicação muito antiga. O programa Quintais Produtivos, ele visa fortalecer a autonomia econômica e produtiva das mulheres a partir da estruturação desses quintais. O que são os quintais, né? São áreas que ficam nos pátios das famílias, né, em volta das casas, onde acontece a produção dos alimentos. As mulheres produzem frutíferas, hortaliças, plantas medicinais, criam animais, como patos, galinhas, e a partir desse programa nós vamos fortalecer essas iniciativas, estruturar esses quintais, dar assistência técnica, promover a organização dessas mulheres para a comercialização dos alimentos que são produzidos ali.
Secretária, e como é que essas mulheres rurais poderão ser atendidas? Vai haver uma seleção, uma chamada? Como é que vai ser?
Olha, esse é um programa em parceria entre o MDA, o MDS e o BNDES. Nós vamos ter algumas formas para atendimento. Primeiro é um edital que vai ser lançado agora, que é um edital que contrata, então, uma organização que vai promover esses quintais em todo o Brasil. A segunda forma é que o BNDES também está em parceria com os estados do Nordeste e os estados também vão implementar esse projeto a partir de um financiamento em parceria com o FIDA, no programa Sertão Produtivo. FIDA, que é um banco ligado às Nações Unidas para o Desenvolvimento Rural. E, por fim, o MDS, no programa de cisternas, onde a gente tem as cisternas de segunda água, que são as cisternas para a produção, também vão implementar os quintais produtivos. Aí, nesse caso, nós estamos falando das famílias em situação de pobreza. Então, entra não só o acesso ao quintal produtivo, mas também o fomento com assistência técnica e extensão rural. Então, nós temos a cisterna, temos também o programa de fomento, que são esses R$ 4.600, que o governo, um recurso não reembolsável, que o governo dá para essas famílias, para a estruturação dos quintais, junto com a assistência técnica. Então, são três formas de acessar o nosso programa.
Pois é, mas teve mais coisa anunciada durante a Marcha das Margaridas que a gente queria falar com a senhora. Por exemplo, o Plano Emergencial de Reforma Agrária, que vai priorizar as mulheres no processo de seleção. De que forma que essa priorização vai ser feita e quantas famílias devem ser assentadas?
Bom, primeira coisa, para a priorização das mulheres, o decreto do presidente Lula estabeleceu 10 pontos a mais para as famílias chefiadas por mulheres. Então, essas mulheres terão priorização no processo de assentamento. E vão ser selecionadas 5.700 famílias já nessa fase para serem assentadas até o primeiro trimestre de 2024. Então, a gente está falando de um trabalho intensivo, emergencial, nesses primeiros seis meses. Então, esse é o primeiro ponto como a gente beneficia as mulheres. Quem recebe o acesso à terra não é só isso, né? Porque a terra chega crua. Então, também vai ser disponibilizado um crédito instalação, que garante a construção da moradia, um fomento produtivo e um fomento para as mulheres dessas propriedades. Então, no total, a gente está falando de R$92 mil para financiar a instalação dessas famílias nessa nova propriedade, garantindo que famílias em situação de pobreza no Cadastro Único tenham, então, acesso à terra para produzir alimentos para todos nós que estamos nas cidades.
Secretária, e o assentamento dessas famílias vem acompanhado também de assistência técnica e extensão rural. Qual que vai ser o investimento do governo e que benefícios esse apoio traz aí para as famílias?
Exatamente. Então, como eu falei, tem esse crédito de instalação, que é um recurso já para estruturar um processo produtivo, uma casa e um começo de uma produção. E, além disso, um projeto produtivo das mulheres. Mas também é necessária assistência técnica, profissionais que apoiam essas famílias para que eles possam produzir de forma autônoma. Então, nós estamos também fornecendo, por meio da Anater, um recurso tanto para a produção agroecológica, quanto para a produção voltada especificamente para as mulheres, e um apoio também das universidades. Nós firmamos uma parceria com diversas universidades que vão levar os extensionistas para também apoiar o projeto produtivo nesses assentamentos, inclusive remunerando os técnicos dos próprios assentamentos, jovens rurais, para que eles se formem e possam também disseminar as melhores técnicas de produção nos assentamentos.
E tem crédito rural também, né? Facilitado aí para essas mulheres. São recursos que vão ser usados como? Por exemplo, compra da terra?
Olha, então, durante o Plano Safra, nós anunciamos algumas linhas específicas para as mulheres. E eu vou destacar aqui o Pronaf B, que é o microcrédito produtivo. Então, era um valor de R$6 mil, que era o limite dessa linha de crédito. Nós dobramos para R$12 mil para as mulheres. Para os homens, ainda continua o valor de R$10 mil. Mas a gente fez esse investimento nas mulheres para que elas justamente possam ter autonomia econômica. E separamos o limite de crédito dos maridos das esposas, para que elas também possam desenvolver os seus próprios projetos. Então, esse é o microcrédito, e é importante dizer, 0,5% de juro, e quem paga em dia tem 40% de rebate. Pega 10 mil, vai pagar 6 mil desse valor. Então, isso é realmente para estimular as mulheres que estão no semiárido e agora na região norte. Esse benefício não se estendia para a região da Sudã, e a partir desse ano, passa a beneficiar todas as mulheres que estão também na região norte. Criamos uma outra linha, que é uma linha intermediária, para mulheres que têm uma renda de até R$100 mil. Porque esse do microcrédito são para mulheres em situação de pobreza, né? Até R$40 mil ao ano. Então, até R$100 mil, criamos uma linha com crédito de R$25 mil de limite. Então, são três linhas hoje de crédito que existem dentro do Pronaf Mulher: microcrédito, essa intermediária e uma linha com montante mais vultoso.
E esse dinheiro pode ser usado no quê?
Ele pode ser usado tanto para custeio quanto para investimento, tá? Então, se eu tenho o custeio da produção, no caso do Pronaf B, é especialmente para os investimentos produtivos.
Bom, nós conversamos com Fernanda Machiavelli, que é secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Secretária, muito obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigada, Mariana. Obrigada, Nazi. Foi uma satisfação.
O novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, prevê investimentos de R$349 bilhões no eixo transporte eficiente e sustentável, sendo R$280 bilhões somente para rodovias e ferrovias.
Hoje, o ministro dos Transportes, Renan Filho, falou sobre as obras previstas em cada região do país no programa Bom Dia Ministro, no Canal Gov.
E a concessão do primeiro lote de rodovias no novo modelo de contrato já está marcada. Será na sexta-feira para estradas do Paraná.
O primeiro lote de rodovias a ser concedido no atual governo vai a leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, com muitas inovações no contrato entre o governo e empresas privadas. Serão concedidas as BRs 277, 373, 376 e 476, e também as rodovias estaduais PR 418, 423 e 427. Ao todo, serão leiloados 473 quilômetros de rodovias no estado, que receberão investimentos de mais de R$13 bilhões ao longo dos próximos 30 anos em obras e serviços prestados. O novo modelo de contrato prevê que todas as concessões deverão ter pontos de parada para caminhoneiros e não poderão cobrar pedágio de motociclistas. Além disso, haverá diferença de preço para os trechos com pista simples e duplicada, para garantir que a concessionária só possa cobrar o valor mais alto depois que fizer as obras de duplicação previstas. O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que o governo ofereceu incentivos contratuais para garantir a queda nos preços dos pedágios.
E a gente espera que nós tenhamos tarifas menores a preços reais, pelo menos com o desconto de 30% a preços reais com relação aos pedágios anteriores. E com os descontos que serão dados no próprio leilão, em virtude da própria concorrência, a gente espera que isso caia ainda mais.
No programa Bom Dia Ministro, do canal Gov, Renan Filho disse ainda que o governo pretende fazer concessões com frequência. A próxima será da BR-381, em Minas Gerais, no trecho que liga a capital Belo Horizonte à cidade de Governador Valadares, e está marcada para ocorrer em novembro. Segundo o ministro, o trecho é considerado muito perigoso e as obras previstas com a concessão devem ajudar a melhorar a segurança da estrada. Os investimentos também estão previstos para ampliação da malha ferroviária do país. Segundo o ministro dos Transportes, a próxima grande aposta do governo será na construção da ferrovia Oeste-Leste, que vai ligar o centro produtor de soja em Mato Grosso ao porto de Ilhéus, na Bahia, passando pelo estado de Goiás.
Esse é o maior investimento ferroviário que vai ser tocado, e o principal corredor vai ser uma ferrovia chamada de leste-oeste, perpendicular norte-sul, fundamental para o desenvolvimento do interior do Brasil.
O ministro Renan Filho disse ainda que o investimento em ferrovias faz parte dos planos para a transição energética do país. Ele explicou que as obras previstas no novo PAC são as que já têm recursos com origem prevista no setor público ou privado. Em breve, segundo ele, o governo lançará uma nova etapa do plano ferroviário, com a previsão de mais obras no setor. Com locução de Natália Koslick, reportagem Mariana Jungmann.
Os BRICS devem atuar como uma força pela resolução do conflito entre Rússia e Ucrânia.
E aliar o desenvolvimento sustentável ao bem-estar social para a construção de um mundo mais igual.
Foi o que defendeu o presidente Lula hoje em discurso na cúpula do BRICS.
O grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul está reunido em Joanesburgo, na África do Sul.
E a repórter Jéssica Gonçalves está lá e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Jéssica.
Boa noite, Nazi, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, nesse segundo dia de agenda, a cúpula do BRICS começou com uma plenária restrita entre os chefes de Estado e de governo do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, aqui em Joanesburgo. Depois, eles participaram da sessão ampliada, em que cada um dos líderes faz um discurso. Eu acompanhei o encontro e preparei uma reportagem contando os detalhes. Vamos ouvir.
Em discurso na cúpula ampliada do BRICS em Joanesburgo, na África do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o conflito entre Rússia e Ucrânia tem efeitos globais e as populações mais vulneráveis nos países em desenvolvimento são as principais atingidas pelas consequências da guerra. Apesar de considerar as dificuldades para alcançar a paz, Lula voltou a defender um esforço coletivo para frear o conflito.
Estamos prontos para nos juntar a um esforço que possa efetivamente contribuir para um pronto cessar-fogo e uma paz justa e duradoura. A busca pela paz é um dever coletivo e um imperativo para o desenvolvimento justo e sustentável. Os BRICS devem atuar como uma força pelo entendimento e pela cooperação.
Para o presidente Lula, as desigualdades entre os países se reflete também em outras agendas, como o do desenvolvimento sustentável e o enfrentamento das mudanças climáticas. Ele ressaltou que o Brasil está recuperando protagonismo na agenda ambiental e citou a cúpula da Amazônia, realizada no início do mês, como um marco para que países em desenvolvimento atuem juntos na proteção de suas florestas. Segundo o presidente, a sustentabilidade precisa caminhar junto com o combate às desigualdades.
É muito difícil combater a mudança do clima, enquanto tantos países em desenvolvimento ainda lidam com a fome, a pobreza e outros tipos de violência. Nossos recursos não devem ser explorados em benefício de poucos, mas valorizados e colocados a serviço de todos, sobretudo do bem-estar das populações locais. A descarbonização de nossas economias deve vir acompanhada pela geração de empregos dignos, de industrialização e infraestruturas verdes e serviços públicos para todos.
O novo Banco de Desenvolvimento do BRICS é uma das peças fundamentais para oferecer alternativas de financiamento adequadas às necessidades do Sul Global, segundo o presidente. Ele voltou a defender a criação de uma moeda específica para transações comerciais entre os países e manteve o posicionamento favorável à entrada de novos integrantes no grupo. Para Lula, isso é um reconhecimento da relevância crescente do BRICS no cenário internacional. O grupo, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representa mais de 42% da população mundial, 30% do território do planeta e 23% do PIB global.
Bom, e amanhã, quinta-feira, é o último dia da cúpula. Será realizado, então, um encontro estendido com os países membros do bloco e cerca de 40 países convidados. Em sua maioria, são nações interessadas em fazer parte do BRICS, vindas principalmente da África, América do Sul, Caribe e Ásia. Por isso é hoje, Mariana, Nazi. Amanhã eu volto com mais informações.
Pois é, nós conversamos ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves, que está lá na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, daí por isso esse delay que vocês observaram aí na entrada dela. Muito obrigada pela sua participação, Jéssica.
Aprovado na noite de ontem pela Câmara dos Deputados, o projeto que estabelece uma nova regra fiscal para o país vai ser enviado para a sanção do presidente Lula.
A nova regra vai substituir o atual teto de gastos do governo e tem o objetivo de equilibrar as contas públicas e promover o crescimento sustentável do país.
O novo marco fiscal prevê zerar o déficit público no ano que vem, ou seja, fechar o ano com as contas no azul.
Pela regra, o governo poderá aumentar seus gastos em até 70% do crescimento da arrecadação. E caso as metas orçamentárias do ano anterior não sejam atingidas, o crescimento dos gastos fica limitado a 50%.
Em Joanesburgo, na África do Sul, onde acompanha o presidente Lula na reunião do BRICS, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a nova regra fiscal, aliada a outras medidas, como a reforma tributária, vai permitir um crescimento econômico para o Brasil acima da média mundial.
Vai ao encontro desse anseio de restabelecer condições macroeconômicas de crescimento sustentável e crescimento acima da média mundial. E essas medidas tributária, marco fiscal e as medidas de recomposição da base fiscal, elas formam um conjunto que nós esperamos que venha trazer uma taxa de crescimento maior, sustentável do ponto de vista da inflação, sustentável do ponto de vista social.
Garantir direitos para a primeira infância, que atinge os primeiros 6 anos de vida das crianças.
Com foco no acesso à saúde, educação e assistência social.
Temas que vão ser discutidos em um grupo temático instalado hoje dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável.
O chamado Conselhão é formado por integrantes do governo e da sociedade e é responsável por assessorar o presidente na formulação de ações e medidas para a população.
O grupo temático sobre a primeira infância, instalado no Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, vai propor ações e políticas voltadas às crianças de 0 a 6 anos. O foco é a garantia dos direitos nessa faixa etária, como saúde, educação e assistência social. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que investir na infância é o caminho para o desenvolvimento de um país.
Não é possível pensar um projeto de desenvolvimento econômico sustentável para um país sem ter um conjunto de políticas que tenham um olhar articulado para a defesa, para a proteção e para a promoção desse período tão fundamental do ser humano, que é a primeira infância.
O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou que o MEC vai participar ativamente das discussões e lembrou que o governo trabalha para ampliar o acesso às creches e à educação infantil.
Nós ainda não cumprimos as metas do Plano Nacional da Educação e prevê que até 2024 a gente tenha 50% no mínimo das crianças de 0 a 3 anos nas creches. Nós vamos lançar novas milhares de creches para que a gente possa atingir essa meta.
Durante a instalação do novo grupo, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome assinou um acordo de cooperação com o Amazon Web Services. A parceria vai disponibilizar 700 vagas para mulheres em cursos de capacitação em habilidades digitais, visando inclusão produtiva. O ministro da pasta, Wellington Dias, disse que apoiar as mães é garantir uma primeira infância plena para as crianças.
Dar oportunidade para que as mulheres, especialmente mães, tenham a condição de, ali na sua atividade de cuidados na primeira infância, e a necessidade também de viver, de poder trabalhar, de poder estudar.
Para a conselheira Priscila Cruz, do Todos pela Educação, a participação das entidades é fundamental para garantir os direitos dos pequenos.
Que é possível, sim, o poder público, com o apoio da sociedade, por isso a importância da sociedade civil, participar dessa construção e garantir que todas as crianças tenham esses cuidados todos.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, ressaltou as ações já adotadas pelo governo, como benefício adicional para grávidas e mães de crianças pequenas dentro do Bolsa Família. E também destacou a importância do diálogo entre governo e sociedade para propor novas ações.
Quanto mais ouvir, quanto mais estimular a participação, melhor será o resultado, a entrega desse trabalho.
Coordenado pelo presidente da República, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável conta com mais de 240 membros. Essa é a quinta comissão temática instalada no Conselhão. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Um estudo divulgado hoje apontou aumento nas emissões de gases do efeito estufa que causam o aquecimento global na região amazônica em 2019 e 2020.
O índice no período analisado é comparável com um recorde de aquecimento registrado nos anos de 2015 e 2016, quando ocorreu o fenômeno El Niño, que provocou uma seca extrema na região.
O estudo teve a participação de pesquisadores brasileiros do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, e foi publicado por uma das mais prestigiadas publicações científicas de todo o mundo, a Nature.
Queimadas, desmatamento, extração ilegal de madeira são alguns dos fatores apontados por pesquisa que revelam o aumento da emissão de CO2 na região amazônica de 89% em 2019 e de 122% em 2020. Este crescimento leva em conta a média de emissões de 2010 a 2018. O resultado é comparável ao recorde de aquecimento registrado nos anos de 2015 e 2016, quando houve o fenômeno climático El Niño, que provocou uma seca extrema na região. O estudo foi liderado pela pesquisadora Luciana Gatti, do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela explicou que foi registrado um aumento de 80% do desmatamento, o que provoca a maior emissão dos gases de efeito estufa.
É o ambiente da floresta. Na medida que se está desmatando e está se desmatando muito, nós estamos tendo uma mudança muito grande nesses ambientes. A estação seca está ficando cada vez mais seca, cada vez mais quente e cada vez mais longa.
Os pesquisadores identificaram um aumento de 42% nas áreas queimadas e 693% na exportação de madeira bruta saindo da Amazônia. O estudo é assinado por 30 cientistas, sendo 27 brasileiros e 18 deles do Instituto. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destacou o programa Mais Ciência na Amazônia, que prevê o investimento de R$3,4 bilhões até 2026.
Mega biodiversidade da Amazônia constitui a maior possibilidade de gerar riquezas em inclusão social, sem destruir a floresta e envolvendo as comunidades que nela habitam. Portanto, entendemos que a estratégia para a Amazônia deve incluir a geração de conhecimento.
Houve queda de 66% nos alertas de desmatamento no mês de julho na Amazônia. Já no acumulado de agosto de 2022 a julho de 2023, registrou queda de 7,4%. Reportagem Alisson Machado.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF equipara ofensas contra pessoas LGBTQIAPN+, a crime de injúria racial.
STJ aumenta a pena de policiais condenados pela morte do pedreiro Amarildo.
TST decide que clube de futebol deve reintegrar fisiologista dispensado durante tratamento de câncer.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF reconheceu que atos ofensivos feitos contra pessoas LGBTQIAPN+, podem ser enquadrados como injúria racial.
A ação foi apresentada pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos.
A corte já havia reconhecido a omissão do Congresso Nacional em criminalizar a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual e determinado o enquadramento da homotransfobia na lei do racismo.
No recurso, a associação alegou que a decisão foi interpretada de forma equivocada, pois a ofensa contra grupos LGBTQIAPN+, configura racismo, mas a ofensa à honra de pessoas pertencentes a esses grupos não configura o crime de injúria racial.
Segundo a associação, a decisão no sentido de que a ofensa contra esses grupos configura racismo, mas a ofensa à honra de pessoas pertencentes a esses grupos vulneráveis não configura o crime de injúria racial, tem sido feita de forma equivocada.
O relator do caso, ministro Edson Fachin, explicou que o STF já havia reconhecido que o crime de injúria racial é uma espécie de gênero de racismo e, portanto, é imprescritível.
STJ aumenta a pena de 8 policiais militares condenados pela morte do pedreiro Amarildo Dias de Souza, na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro.
A maior pena ficou em mais de 16 anos de reclusão. Fátima Uchoa.
Dos 25 policiais militares acusados, alguns foram expulsos da corporação e 17 foram absolvidos. O grupo torturou Amarildo para supostamente tentar obter informações sobre armas e drogas. As lesões teriam causado a morte do pedreiro. A sexta turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial do Ministério Público para aumentar a pena dos 8 agentes, considerando a repercussão internacional dos crimes e o fato de que o corpo não foi encontrado. Para o relator ministro Rogério Schietti Cruz, o caso é um emblemático episódio de violência policial contra integrante da população preta e periférica do Rio de Janeiro.
Clube de futebol deve reintegrar fisiologista dispensado durante tratamento de câncer.
Para o TST, a dispensa foi discriminatória. Michele Chiapa.
A sessão de dissídios individuais do TST considerou discriminatória a dispensa de um fisiologista do São Paulo Futebol Clube durante o tratamento de câncer de próstata. Com isso, o clube deverá reintegrá-lo e restabelecer o plano de saúde e o processo retornará à quinta turma do TST para exame de matérias que não haviam sido julgadas no recurso anterior.
TSE reconhece fraude à cota de gênero nas eleições 2020 em municípios de Minas Gerais, Paraíba e Paraná.
As fraudes foram cometidas pelo PL, MDB e Republicanos no lançamento de candidaturas fictícias para o cargo de vereador. Rimac Souto.
Nos 3 julgamentos, os ministros entenderam que houve descumprimento à regra da chamada cota de gênero. A lei determina o percentual mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo nas eleições para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais. Os partidos apresentaram registros de candidatas mulheres que não teriam realizado atos de campanha. Algumas não tiveram nem sequer movimentação bancária e o número de votos foi muito baixo.
Segurança de supermercado é condenado por discriminação racial após abordagem.
A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo, Neto Costa.
De acordo com a ação, a vítima pesquisava preços no estabelecimento quando foi abordada por seguranças. Como a situação estava demorando para se resolver, o homem se despiu para comprovar que não havia furtado nada e a cena foi presenciada por diversos consumidores. O juiz do caso condenou o segurança por discriminação e preconceito racial. A pena foi fixada em 1 ano de prestação de serviços à comunidade. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova exigência de testes toxicológicos para porte de arma de fogo. Ministra do Meio Ambiente exalta a redução do desmatamento e apoia decisões técnicas do IBAMA. Comissão de Agricultura aprova projeto sobre marco temporal de terras indígenas. Boa noite. O Senado aprovou hoje o projeto que exige testes toxicológicos surpresas e regulares para compra e porte de armas de fogo. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
De autoria do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, o projeto altera o Estatuto do Desarmamento para tornar obrigatória a apresentação de exame toxicológico com resultado negativo para a posse ou porte de armas de fogo ou sua renovação. Hoje, a lei exige certidões negativas de antecedentes criminais, capacidade técnica e aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo e documentos comprobatórios de ocupação lícita e de residência. Pela proposta, o exame de larga janela de detecção, que analisa longos períodos, poderá ser feito de forma aleatória, como explicou Stevenson Valentim.
No momento da renovação, de 3 em 3 anos, e o melhor, de forma randômica, é aquela forma esporádica, aquela forma que você não é avisado. Você pode ser chamado para fazer esse exame toxicológico.
Ao manifestar voto contrário, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, diz que o projeto prejudica os colecionadores, atiradores e caçadores.
Que acaba sendo um certo preconceito com os CACs. Além disso, isso também vai gerar mais custo para essa categoria, mais burocracia, e eu não vejo por que esse tipo de olhar diferenciado, né, para os CACs, porque se trata de armas.
O projeto segue para a votação na Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Agricultura aprovou um projeto que define um marco temporal para terras indígenas. O texto aprovado estabelece o direito ao uso das terras apenas para as comunidades indígenas que estavam no território a partir de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Brasileira. A proposta agora será votada pela Comissão de Constituição e Justiça antes do plenário. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O presidente da CRA, senador Alan Rick, do União do Acre, diz que o projeto resolve conflitos fundiários.
A matéria foi aprovada por 13 votos a favor e 3 contra. É o estabelecimento de uma regra, né, que decida de uma vez por todas qual o marco temporal adequado, justo aos nossos irmãos indígenas e aqueles produtores rurais que de boa fé adquiriram terras.
O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, reafirmou a posição contrária do governo ao projeto e diz que vai trabalhar na CCJ para minimizar pontos sensíveis do texto.
O governo é contrário porque, além do marco temporal, você tem ali inúmeros itens que também são bem, na minha opinião, bem complicados. Vamos ver, a CCJ evidentemente é uma composição mais plural.
Além do direito ao uso das terras apenas para as comunidades indígenas que estavam no território em 5 de outubro de 1988, o projeto veda a ampliação de terras indígenas já demarcadas, permite atividades econômicas nos territórios e prevê que os processos administrativos de demarcação em andamento deverão obedecer às regras do PL.
Em audiência na Comissão de Meio Ambiente, a ministra Marina Silva celebrou os primeiros resultados sobre a queda do desmatamento durante sua gestão. Sobre a licença negada pelo IBAMA à Petrobras para a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, a ministra disse que o órgão não concede licenças políticas, mas apenas técnicas. Repórter Rodrigo Rezende.
A ministra Marina Silva detalhou ações da pasta para a chamada transição ecológica do país e destacou o intenso diálogo entre pastas do governo no esforço conjunto para unir o desenvolvimento do país à sustentabilidade. Citou o lançamento do novo PAC, programa do governo que tem como eixo central o desenvolvimento do país e a preservação ambiental e a bioeconomia como um dos eixos de trabalho. A ministra ressaltou ainda os resultados positivos apurados contra o desmatamento em 2023. Os senadores Beto Faro, do PT do Pará, e Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, pediram ações efetivas que diminuam a pobreza e valorizem o potencial ambiental de estados da Amazônia para desenvolver a região. E Marina Silva destacou a volta do chamado Bolsa Verde, no valor de R$ 600. Ao ser questionada pelo senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, sobre a liberação de licença ambiental para a exploração de petróleo pela Petrobras na bacia da Foz do Amazonas, a ministra disse que o IBAMA se baseia em questões técnicas, não políticas.
O IBAMA ele não dá licenças políticas, o IBAMA dá licenças técnicas. Ele não facilita nem dificulta. Existem alguns órgãos da gestão pública, da administração pública, que dão parecer técnicos.
A ministra ainda anunciou um novo plano contra o desmatamento no Cerrado, bioma que tem tido recordes de destruição nos últimos meses. Marina Silva anunciou que o novo PP Cerrado será aberto à consulta pública no mês de setembro.
O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, felicitou a Índia por ter conseguido pousar um foguete no lado escuro da Lua. Segundo ele, se trata de um fato bastante significativo para a ciência e a tecnologia. O parlamentar lembrou que a Índia foi a fornecedora do foguete que lançou em 2021 o satélite Amazônia 1, primeiro projetado, construído e operado completamente pelo Brasil. Na ocasião, Pontes era ministro de Ciência e Tecnologia e foi à Índia acompanhar esse lançamento. O senador disse que o programa espacial brasileiro tem que continuar agora com o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão, e destacou a importância de parcerias internacionais com a Índia, a China e os Estados Unidos.
Nós fazemos parte do programa Artemis e nós temos, inclusive, um satélite sendo desenvolvido no Brasil, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que vai orbitar a Lua como parte do programa Artemis, que eu tive a honra de assinar como ministro da participação do Brasil nesse programa.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o aumento da pena para crimes de extorsão e estelionato cometidos contra idosos e vulneráveis. O projeto de lei segue para análise do plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
Além de aumentar a pena para os crimes de extorsão e estelionato contra idosos ou vulneráveis, a proposta original ainda incluía esses delitos no rol dos crimes hediondos. A Comissão de Constituição e Justiça decidiu não torná-los hediondos, mas manteve a pena de 2 a 6 anos, podendo ser em dobro se cometidos contra idoso ou vulnerável. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, disse que o Brasil vive uma onda desse crime e que é preciso fazer algo.
E há uma bifurcação. O que é hediondo? É quando o grau de crueldade é refinado, o grau. E também é hediondo quando ele focaliza um coletivo, uma coletividade, seja o crime de racismo, seja o crime contra os idosos. Só que neste caso, nós temos que atentar que o idoso está cada vez mais vulnerável, cada vez mais vulnerável. Os pequenos crimes pecuniários estão se transformando numa regra que desumaniza as relações de família.
O projeto de lei ainda prevê mecanismos para impedir o acesso à conta bancária, mercado de criptoativos e de capitais, a criminosos que praticarem lavagem de dinheiro, sequestro com extorsão e outros golpes.
Já a Comissão de Esporte aprovou o projeto que aumenta a pena para violência em eventos esportivos. Episódios violentos ocorridos durante partidas de futebol foram mencionados para justificar a relevância da proposta. Detalhes com Bianca Mingotti.
Projeto de lei do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, altera o Estatuto de Defesa do Torcedor para aumentar a pena do crime em caso de promoção de violência em eventos esportivos. A proposta também cria uma qualificação para o crime quando são usadas armas, bombas caseiras ou quaisquer outros objetos que causem dano físico. Nesses casos, o texto sugere uma penalidade maior, de 3 a 5 anos de reclusão e multa. Sérgio Petecão, do PSD do Acre, destacou em seu relatório episódios violentos ocorridos durante partidas de futebol para justificar a relevância da proposta. Ele lembrou o caso ocorrido em julho deste ano, que causou a morte da palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos. Na leitura do relatório de Petecão, o senador Nelson Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul,
afirmou que a aprovação do texto tem relevância, tendo em vista o atual contexto de casos de violência e pode ajudar a conter tais episódios.
Ao elevar a pena, garante-se que esses delitos não sejam julgados pelos juizados especiais criminais, além de não ser possível aplicar a eles benefícios que despenalizam a conduta.
O texto segue agora para a análise da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara acata parte das mudanças feitas pelo Senado e conclui votação do novo marco fiscal.
Deputados proíbem guarda compartilhada quando há risco de violência doméstica.
Plenário aprova reajuste salarial dos servidores do Executivo Federal.
Boa noite. A Câmara aprovou a medida provisória que reajusta em 9% o salário de servidores federais. De acordo com o governo, o reajuste vai beneficiar mais de 1 milhão de trabalhadores. A reportagem é de Marcelo Larcher.
Faltando 2 dias para perder a validade, o plenário da Câmara aprovou a medida provisória que concedeu reajuste salarial de 9% para todos os servidores federais civis do Poder Executivo, autarquias e fundações, incluindo aposentados e pensionistas com direito à paridade, ou seja, ao mesmo reajuste dos funcionários na ativa. O aumento vale desde 1º de maio e os reajustes já começaram a ser pagos em junho, mas a medida provisória precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado para não perder a validade. De acordo com o governo, o reajuste vai beneficiar mais de 1 milhão de servidores, a um custo de quase 10 bilhões de reais este ano e quase 14 bilhões de reais no ano que vem. Apesar de aprovada de forma simbólica, a medida provisória foi criticada em plenário. Para o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, o reajuste aumenta a desigualdade no serviço público.
Neste aumento de salário dos servidores públicos federais, eu voto contra. E voto contra porque a desigualdade do nosso país não é só entre setor público e setor privado. A desigualdade do nosso país também é entre o próprio setor público comparado com as suas instâncias. O servidor público federal ganha, em média, o dobro do que recebe o servidor público municipal para exercer as mesmas funções.
O texto aprovado foi apresentado pela relatora, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, com alterações em relação ao texto original. Ela acrescentou, por exemplo, o aumento do percentual dos salários que os servidores podem comprometer com empréstimos consignados, aqueles que são pagos mediante desconto no contra-cheque. O texto da relatora aumentava o percentual máximo de endividamento de 35% para 45% dos salários, o que acabou sendo retirado da proposta a partir de um acordo entre os líderes da maioria dos partidos. Alice Portugal comemorou a aprovação do reajuste que, segundo ela, não recompõe as perdas salariais ocorridas nos últimos 5 anos, ultrapassam 30%. Ela disse ainda que o mesmo acordo que retirou do texto o aumento da margem para os empréstimos consignados prevê que isso será feito por meio de um projeto de lei.
Esse é o relatório, presidente, simples, afirmativo de 9%, que ainda nunca faz um reajuste real, mas foi muito importante para os servidores. Gostaríamos de atenuar o sofrimento dos tomadores de crédito nesta medida provisória. Não sendo possível, esperamos o cumprimento da palavra para que isso seja aprovado em um projeto próximo.
Outra alteração feita pela relatora no texto da medida provisória original e mantida no plenário foi a previsão de que anistiados políticos que recebem reparação econômica mensal fixa possam também usar o pagamento para pedir empréstimo consignado. A medida provisória que prevê o reajuste de 9% para servidores públicos federais seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Segurança Pública.
Delegado da Cunha, do PP de São Paulo, defende mudanças na lei que trata dos crimes patrimoniais. Ele pede o endurecimento das penas para quem recepta produtos roubados ou furtados, argumentando que enquanto houver demanda por esses bens, os crimes continuarão acontecendo.
Cabo Gilberto Silva, do PL, lamenta o aumento da criminalidade na Paraíba. Segundo o congressista, a população do estado tem sofrido com ataques a carros fortes, homicídios e assaltos. Ele cobra do governo paraibano uma reação enérgica para resolver o problema da violência.
Capitão Alden, do PL, elogia a bravura e a coragem dos agentes de segurança pública da Bahia, que se arriscam diariamente no combate à criminalidade. O deputado cobra do governo baiano reconhecimento e valorização dos policiais que, segundo ele, enfrenta uma verdadeira guerra urbana no estado.
Raimon, do PT do Rio de Janeiro, critica a aprovação na Comissão de Segurança Pública do projeto que autoriza o porte de arma de fogo pelos conselheiros tutelares. Ele afirma que os próprios conselheiros rechaçam a proposta, reiterando que, em vez de armas, o mais importante é defender os direitos das crianças e adolescentes.
Tarcísio Mota, do PSOL, lamenta os seguidos casos de morte de crianças por bala perdida em operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. O congressista classifica a situação como uma política de extermínio e pede o fim da naturalização do quadro de violência.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, rebate argumentos de que onde há mais armas, há mais crimes. O parlamentar entende que o desarmamento está no tripé da insegurança pública, porque sem armas para se defender, a população fica refém dos criminosos.
Preocupado com o aumento da violência sexual no Brasil, Josenildo, do PDT do Amapá, apresentou o projeto que, além da condenação penal, prevê o pagamento de uma indenização à vítima. Ele explica que o objetivo é endurecer as sanções para os agressores, reduzir os índices e proteger as vítimas.
Justiça. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, destaca as irregularidades que vêm sendo divulgadas envolvendo o ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. O deputado espera que o Supremo Tribunal Federal aprofunde as investigações para revelar à população brasileira que Bolsonaro está envolvido em atos criminosos.
Ana Paula Lima, do PT catarinense, está confiante que as investigações vão mostrar o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro em atos de corrupção. Ela cita como exemplo os dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras de que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro movimentou R$7 milhões no ano passado, valor incompatível com sua renda.
De acordo com o Luiz Couto, do PT da Paraíba, há crescente especulação sobre uma possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado sustenta que existe uma variedade de delitos que vai desde a negligência na pandemia até atos de corrupção. Para ele, a prisão é questão de tempo.
Os deputados aprovaram um projeto que proíbe a guarda compartilhada quando há risco de violência doméstica. A repórter Lara Raji acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que impede a guarda compartilhada de filhos quando há risco de algum tipo de violência doméstica ou familiar praticada por um dos pais. De autoria do senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, a proposta altera o Código Civil e o Código de Processo Civil. Já aprovado pelo Senado, o projeto seguirá para sanção presidencial, caso não haja recurso para análise do plenário da Câmara. De acordo com o projeto, nas ações de guarda, antes de iniciada a audiência de mediação e conciliação, o juiz deverá perguntar às partes e ao Ministério Público se há risco de violência doméstica ou familiar, fixando o prazo de 5 dias para a apresentação da prova ou de indícios pertinentes. Se houver, será concedida a guarda unilateral ao genitor não responsável pela violência. O parecer da relatora, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, foi favorável à proposta.
Nas situações em que houver prova ou indícios considerados suficientes de atentado praticado no âmbito das relações domésticas, familiares ou de afeto por um dos pais ou genitores contra a vida, a integridade física ou psicológica, a liberdade, a dignidade sexual, a saúde corporal ou a honra do outro ou de filho, a guarda da criança ou adolescente deve ser entregue àquele que não seja o autor ou responsável pelos filhos.
A relatora lembra que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pela adoção da guarda compartilhada como regra geral, e o Código Civil prevê como única exceção expressa a essa regra a situação em que há ausência de interesse na guarda compartilhada por um dos pais ou genitores. Assim, se a medida virar lei, o Código será modificado para incluir a nova hipótese de guarda unilateral. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raji.
Educação.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, defende a criação do Plano Nacional de Assistência Estudantil. A proposta, que teve o regime de urgência aprovado, prevê a concessão de bolsas permanência para estudantes das instituições federais de ensino superior. A parlamentar explica que o projeto visa reduzir a evasão universitária.
Saúde.
Eduardo Veloso, do União do Acre, celebra a aprovação do projeto que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do SUS. Ele avalia que, com a implementação do programa, o tempo de espera para a primeira consulta será reduzido, agilizando também o diagnóstico dos pacientes.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, visitou as obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal de São João de Meriti, onde será implantado o setor de oncologia. Ele destaca a importância da unidade para atender os moradores não só da cidade, mas de toda a Baixada Fluminense.
Professor Reginaldo Veras, do PV, critica o governo do Distrito Federal pelo aumento de 22% no plano de saúde dos servidores distritais. Ele observa que a decisão unilateral e autoritária vai afetar o orçamento dos servidores que, segundo o deputado, já enfrentam desgastes com o governo local.
Desenvolvimento regional.
Na avaliação de Eli Borges, do PL, o Congresso deve priorizar o debate sobre uma nova divisão territorial do Brasil. O deputado sustenta que a criação do Tocantins ajudou a desenvolver a região e acredita que uma nova remodelação geográfica pode incentivar o progresso em áreas remotas.
Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo, anuncia a criação da Frente Parlamentar da Ligação Seca Santos-Guarujá. Segundo ele, a obra do túnel submerso, inédita no país, vai melhorar a eficiência da mobilidade urbana, reduzindo o trajeto de 30 para 2 minutos e contribuir com o desenvolvimento da região.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lembra que chegou em Acari, no Seridó do Rio Grande do Norte, quando tinha apenas 3 meses de vida. Ele enfatiza a importância de manter vínculos com suas origens e reafirma seu compromisso com a cidade, ao informar que sempre destina verbas para áreas estratégicas do município.
Economia.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, avalia que o governo Lula tem registrado recordes negativos na economia, incluindo uma queda histórica da Bolsa de Valores, além do aumento de impostos e dos combustíveis. Ele aponta ainda a queda de investimentos estrangeiros, provocada pela falta de confiança nas políticas econômicas do governo federal.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, reclama do aumento dos combustíveis e apela ao governo para que não perca o controle da situação, para que o país não volte a sofrer com as oscilações experimentadas durante o período em que vigorou a política do preço de paridade de importação baseada no dólar.
Na opinião de Zé Trovão, do PL catarinense, o reajuste no preço dos combustíveis comprova que a esquerda não sabe o que faz. O parlamentar lembra que a promessa de campanha do presidente Lula era a redução do valor da gasolina e do diesel. Ele avalia que a continuidade das políticas estabelecidas pelo atual governo vai gerar um desastre astronômico ao país.
Já Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que mesmo tendo sofrido variação, os combustíveis continuam com os preços abaixo do que se praticava no último dia do governo Bolsonaro. Ele ainda assinala o retorno do ICMS aos estados e municípios que, em 6 meses, sem arrecadar os tributos, registraram perdas de 30 bilhões de reais.
Na opinião de Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, o caos se instala no Brasil devido à falta de confiança no governo federal. O deputado argumenta que a má gestão reflete a negatividade contínua do índice Bovespa, que registrou queda em 12 sessões consecutivas.
Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, destaca a importância da indústria para o desenvolvimento do Brasil. Ele lamenta que, atualmente, o setor represente apenas 24% do PIB, percentual bem abaixo dos cerca de 30% já registrados na história recente do país. Para o deputado, o Congresso deve assumir como prioritária a missão de incentivar a reindustrialização nacional.
Heitor Schuh, do PSB Gaúcho, destaca que o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços deve apresentar até o fim do ano um projeto de reindustrialização para o Brasil. O deputado chama a proposta de novo arcabouço industrial, com investimentos em inovação e descarbonização.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, pede que os parlamentares da base governista intervenham junto ao presidente Lula para suspender a importação de leite da Argentina e do Uruguai. O deputado argumenta que os produtores brasileiros estão sendo muito prejudicados com a concorrência desleal.
Votação.
A Câmara acatou parte das mudanças feitas no Senado e concluiu a votação do novo regime fiscal. A proposta agora segue para a sanção presidencial. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto do governo que cria o novo regime fiscal para substituir o teto de gastos. A proposta, também conhecida como arcabouço fiscal, prevê que as despesas serão sempre menores que as receitas. A Câmara manteve fora do limite de despesas prevista na proposta os recursos do Fundeb, o fundo que complementa os gastos com a educação dos estados e municípios, e o fundo constitucional que custeia os gastos do Distrito Federal com segurança pública. Esses dois fundos tinham sido excluídos do limite pelo Senado, alteração que foi mantida pelo relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, depois de um acordo com líderes de diversos partidos. Mas ele manteve dentro do limite de gastos o fundo responsável por investimentos em ciência e tecnologia, que também tinha sido excluído dos limites pelo Senado. Esse limite corresponde ao reajuste máximo de 2,5% acima da inflação, no caso de arrecadação superar o esperado pelo governo. A manutenção do fundo de ciência e tecnologia dentro do limite provocou discussão no plenário. Partidos da base do governo, como PDT e PSOL, criticaram a medida, como disse a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul.
O arcabouço é ruim, não se pode comemorar uma vitória em algo que é ruim, que é contra a maior parte do povo brasileiro, que depende dos investimentos públicos. Mas o Senado reduziu danos ao retirar o Fundeb, ao retirar o Fundo Constitucional do Distrito Federal e também retirou os investimentos da ciência e tecnologia, tão importante para incrementar o país, para desenvolver o PIB do país, para desenvolver tecnologia. O relatório do deputado Cajado tira essa melhoria da ciência e tecnologia.
O relator Cláudio Cajado disse que manter esses fundos nos limites de crescimento previstos no novo regime fiscal garante aumento no orçamento, não o contrário.
Eu volto a dizer que não haverá prejuízo algum, tanto ao Fundeb quanto ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, mas atendendo às demandas lícitas dessas bancadas, ao conjunto do Colégio de Líderes, nós deixamos fora das despesas esses dois fundos, como também achamos por bem manter nos demais itens que nós votamos na Câmara integralmente.
O novo regime fiscal prevê gatilhos que obrigam a redução dos gastos quando ultrapassarem alguns limites. O disparo do gatilho vai depender do cumprimento ou não da meta de resultado primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas. Esse valor é definido por uma lei votada todos os anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO. Se a meta for alcançada, os gastos públicos ficam limitados a 70% do crescimento da arrecadação. Por exemplo, se a arrecadação subir 2%, a despesa poderá aumentar até 1,4%. Se a meta não for cumprida, o crescimento dos gastos pode atingir no máximo 50% do crescimento da arrecadação. Partidos da oposição criticaram a proposta com o argumento de que o projeto prevê equilíbrio orçamentário por meio de aumento de impostos no lugar de corte de gastos. Foi o que disse a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
A gente não acredita que a gente consiga alcançar bons resultados em uma política que só tenha foco no crescimento da receita, sem se preocupar em conter gastos, sem se preocupar com reforma administrativa. Então você tem um compromisso, independente do que aconteça, e mesmo que não sejam cumpridas várias metas, você ainda continua autorizado a gastar.
Apesar da divisão em sua base de apoio, o governo defendeu o acordo que permitiu a aprovação da proposta, como explicou o deputado Ayrton Faleiro, do PT da Bahia.
Seria frustrante nós termos feito a primeira etapa e sermos elogiados pela sociedade brasileira, pelos setores da economia, e agora, porque tem um probleminha aqui e outro ali que pode ser discutido nos destaques, a gente não aprovar essa peça que vai dar as condições para o governo executar os programas sociais, as políticas públicas, executar o orçamento.
O projeto que cria o novo regime fiscal e acaba com o teto de gastos seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem.
Giovanni Adissá, do PSDB de Santa Catarina, lamenta o falecimento do ex-deputado federal Eduardo Barbosa nesta quinta-feira. A deputada lembra que conviveu com Eduardo Barbosa durante duas legislaturas e destaca a luta dele pela melhoria da vida da população, principalmente no que diz respeito à assistência social.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.